Jeremias, seduziste-me, Senhor, eu deixei-me seduzir, foste mais forte, tiveste mais poder, tornei-me alvo de risão o dia inteiro, todos zombam de mim, todas as vezes que falo, levanto a voz, clamando contra a maldade e invocando calamidades, a palavra do Senhor tornou-se para mim fonte de vergonha e de chacota o dia inteiro. Disse comigo, não quero mais lembrar-me disso, nem falar mais em nome dele. Senti, então, dentro de mim um fogo ardente, a penetrar-me o corpo todo. Desfaleci, sem forças para suportar palavras do Senhor.
Terra sedenta, ó meu Deus, a minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Sois vós, ó Senhor, o meu Deus, desde a aurora. Vossa glória e poder, vosso amor vale mais do que a vida, e por isso meus lábios vos louvam. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Pela vida e elevar para vós as minhas mãos, a minha alma será saciada. Sempre um sorriso. socorro. De vossas asas à sombra eu exulto. Minha alma se agarra em vós. Com poder vossa mão me sustenta.
A minha alma tem sede de vós, como uma terra sedenta, ó meu Deus. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus.
Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Pela misericórdia de Deus, eu vos exorto, irmãos, a vos oferecerdes em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto espiritual. Não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos, renovando vossa maneira de pensar e de julgar, para que possais distinguir o que é da vontade de Deus, isto é, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. Palavra do Senhor.
Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será sentado. Aleluia, 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 aleluia.
Senhor esteja convosco.
Ele está.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus.
Glória a vós.
Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação.
Glória a vós,
Queridos irmãos e irmãs, a palavra que hoje ouvimos nos coloca diante de uma outra lógica, diferente daquela com a qual normalmente nós raciocinamos e nos posicionamos. Eu disse, hoje é o último dia do mês de agosto e nós estamos pensando na vocação dos catequistas, e eu estava lembrando que catequista é aquele que ecoa a palavra de Deus. Então vale para os catequistas, mas vale para todos nós, porque pelo batismo, pela confirmação, nós devemos também ecoar a palavra de Deus, se não com as nossas palavras, com a nossa vida. Dizia o grande São Francisco de Assis, quando ele enviava os seus companheiros, que eram pessoas muito simples na sua maioria, para pregar, ele dizia assim: ide, anunciai o evangelho, se for preciso, com as palavras. Então nós devemos testemunhar o evangelho com a vida. Evangelho é boa notícia. Então nós temos que apresentar ao mundo algo diferente. E é isso que disse o evangelho de hoje e as leituras também. Nós que frequentamos a igreja, nós que lemos, ouvimos, meditamos a palavra de Deus, que pregamos a palavra de Deus, corremos um risco de pensar que nós temos a palavra, que nós controlamos a palavra. Não. O que tem que acontecer é que a palavra deve nos possuir. A palavra de Deus tem que tomar conta de nós e mudar a nossa mentalidade, o nosso coração, as nossas atitudes, a nossa maneira de enfrentar o mundo. É muito diferente o que tem que acontecer. Já ouvimos isso com Jeremias na primeira leitura, um profeta importante do Antigo Testamento. Ele faz essa experiência. Jeremias sempre se sentiu um pouquinho incomodado com a vocação profética. Ele foi chamado bem novo, e Deus pediu a ele que fizesse algumas renúncias e que ficasse realmente a serviço daquela palavra. Logo no início ele já colocou: eu sou ainda uma criança, eu não sei falar. Mas Deus disse que falaria por ele, falaria nele. Então nós não temos que ter medo da palavra que deve entrar e tomar conta da nossa vida. Mas hoje nós vemos um Jeremias assim reclamando, né? A gente muitas vezes cita esse texto, às vezes até em contextos vocacionais, e cita numa ótica assim, digamos, bonita, piedosa, até romântica, é válida, é legítima, não é ilegítima. Mas na verdade o que Jeremias está falando hoje é uma grande reclamação. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Usaste de violência contra mim. É como se Jeremias dissesse: o Senhor me enganou. Se eu fosse falar assim numa linguagem mais popular, não é? Diria: o Senhor me fez entrar numa fria, né? Porque ele foi chamado para anunciar ao povo, num tempo difícil, às lideranças, sobretudo de Israel, religiosas e políticas, que se continuassem naquela direção, eles iam para o desterro, para o exílio, que eles não podiam colocar a sua confiança no templo, como eles faziam, o templo do Senhor, o templo do Senhor, e achavam que estavam tranquilos. É o risco que todos nós corremos, sempre nós também que temos fé e que frequentamos o templo do Senhor, né? Que ouvimos a palavra, que celebramos na liturgia, nós temos que nos deixar de fato ensinar por essa palavra. Jeremias chega ousadamente na leitura de hoje a dizer assim: eu até pensei, eu não vou falar mais, porque eu falo, eles zombam de mim, porque eu vou profetizar desgraças, enquanto os outros, os falsos profetas, procuram falar aquilo que o povo quer ouvir. Então eles são populares, eles são aplaudidos. Cuidado, meus irmãos, essa tentação existe hoje. Nós até falamos de uma forma mais sofisticada que se trata de uma teologia da prosperidade. Aqueles que anunciam a palavra de Deus, mas reduzindo a palavra de Deus e só oferecendo para o povo aquilo que é um lenitivo, um conforto, um consolo, mas não sendo verdadeiros, negando, escondendo a cruz de Jesus Cristo. Escondendo que seguir Jesus Cristo implica, sim, numa mudança de vida em renúncia e cruz. Não se trata de dolorismo, Não se trata de buscar o sofrimento, isso seria doença, seria masoquismo, ou, se fosse para os outros, sadismo. É doença, de qualquer forma, não é isso. Mas se trata de sermos realistas. No mundo onde existe o pecado, onde existe a resistência ao reino de Deus, não há como anunciar o evangelho sem encontrar resistência, oposição, perseguição, dificuldade e, portanto, sofrimento. Não tem como. Então Jeremias teve que experimentar isso. Ele pensou, eu não vou dizer mais, não vou anunciar mais a palavra, eu vou me calar. Para não sofrer perseguição, ele estava preso, para não sofrer zombarias. Mas o que, é que ele disse? A palavra, pena que a leitura tem que ser interrompida, né? Era sempre um trechinho. A palavra tomou como um fogo dentro dele, e ele não pôde mais calar. É isso que tem que acontecer conosco. Se nós formos verdadeiramente ouvintes da palavra, a palavra toma conta de nós. Ela não só nos transforma, mas ela nos faz testemunhas. Ela nos faz arautos dessa palavra. Testemunhas que dão a vida. Anunciemos o evangelho, se for preciso, com palavras. Anunciemos. Anunciemos com nossa vida. É isso que a igreja é chamada a viver. Não é só uma pessoa, não são só os padres, os religiosos, os que têm uma vocação especial. São todos os batizados. Qual é o estado normal do cristão? Disse há pouco tempo o Papa Francisco. E falando para os jovens, o estado normal do cristão é a santidade. É o estado normal do cristão. Então nós temos que perguntar se nós estamos na normalidade, né? Às vezes nós estamos numa normose, né? Num comodismo. Aqueles que vão vivendo como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Só habituados, né? A uma rotina. Às vezes nós podemos pensar que o cristianismo é algo fácil, sombra, água fresca, jornal sem letra e nós deitados numa rede. Isso é tudo o contrário do cristianismo. Nós não devemos buscar a Deus para termos uma consolação, nem mesmo para comprar o céu. Mas nós devemos buscar a vontade de Deus, aquilo que Deus quer para nós, para o mundo, para os outros. Isso é que é difícil, isso é... leva a cruz. A nossa busca, cada vez que a gente vem à missa, cada vez que a gente vem ouvir a palavra de Deus, o que a gente deve estar buscando é isso. Qual é a vontade de Deus? Para mim, para o mundo. Isso que eu vou fazer. Então eu não vou buscar só um Deus quebra-galho, porque eu tenho determinados problemas e eu quero que Deus resolva. Claro que eu posso pedir a Deus, e Ele é muito atento às nossas necessidades, Ele sabe daquilo que nós precisamos, mas nós temos que fazer aquilo que está no Evangelho, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Vamos sair da frente de Jesus, vamos nos retirar para trás de Jesus, vamos seguir os passos dele, e os passos dele vão para Jerusalém. Ninguém precisa de procurar a cruz, não, ela vem naturalmente. O que nós temos que aprender... Às vezes a gente pensa assim, Deus me libertou de uma doença, e Ele pode fazer isso, é uma graça. Deus me libertou de uma dificuldade, de uma tribulação, é verdade, é uma graça. Essa nós reconhecemos com facilidade. Mas às vezes, Deus nos liberta de outra forma, não nos tirando a doença ou a dificuldade, mas nos visitando na doença e na dificuldade. Às vezes Deus nos liberta do mal, às vezes Deus nos liberta em meio ao mal, em meio ao sofrimento. O Evangelho não promete que nós não vamos ficar doentes. O Evangelho não promete que nós não vamos ter dificuldade. O Evangelho não promete que nós não vamos morrer. O Evangelho promete é que em todas as situações adversas, nós podemos encontrar Deus. Porque Jesus trilhou esse caminho primeiro. Então na enfermidade, na dificuldade, na tribulação, na morte, nós podemos e devemos encontrar Deus. É muito diferente, né? O Evangelho de Jesus. Quem quiser ser meu discípulo, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, quem perder, quem gastar a sua vida vai encontrá-la. Quem não vive para servir, não serve para viver. O Evangelho de Jesus pode ser resumido numa frase: seja feliz fazendo as outras pessoas felizes. Todos nós queremos ser felizes. Nós não poderemos sê-lo se formos fechados em nós mesmos, querendo acumular coisas, galgar propósitos, viver numa vida de prazer centrada em nós mesmos. Nós temos que vencer a nós mesmos. Essa é a batalha mais difícil e mais dura da vida. O reino dos céus é dos violentos, não os violentos contra os outros, os violentos contra si mesmos. Os nossos inimigos, a gente pensa que estão fora, os nossos inimigos estão dentro de cada um de nós. É vencermos a nós mesmos, a nosso egoísmo. É não deixarmos nos levar pelas nossas ambições, pelas nossas vaidades. É sabermos responder ao mal com o bem, com o amor, no seguimento de Jesus, nos esvaziando de nós mesmos. Essa é a mensagem de hoje. É essa palavra que tem que tomar conta de nós, como tomou conta de Jeremias, como um fogo, né? E fazer com que nós não tenhamos mais medo de nada. Para concluir, é só a gente olhar a segunda leitura, carta de Paulo aos Romanos. As leituras hoje estão extremamente harmônicas. Eu vos exorto, irmãos, a oferecerdes os vossos corpos como hóstia agradável a Deus, num culto espiritual, né? Veja o que está dizendo. A discernirdes qual é a vontade de Deus, o projeto de Deus a vosso respeito. Exortação de Paulo, né? Quer dizer, todos nós batizados, todos nós cristãos, somos sacerdotes que temos que consagrar esse mundo, oferecer nossos corpos. Não é nosso corpo só, é nossa vida. O corpo aqui é a metáfora da vida toda, do conjunto de toda a vida. É o corpo, é a alma, é a mentalidade, é o coração, são os nossos dons. Oferecer nossas vidas como culto espiritual a Deus. Não só o momento que a gente está na missa, o momento que a gente está rezando, ou fazendo uma atividade estritamente religiosa, mas o conjunto da nossa vida, na luta de transformação desse mundo, de mudança da sociedade, no ambiente político, no ambiente de trabalho, no ambiente de lazer, nós somos chamados a oferecer tudo num culto espiritual agradável a Deus. Aí a nossa liturgia celebrada aqui, ouvindo a palavra, partindo o pão, ela adquire todo o seu sentido. Ela é o cume da nossa vida e a fonte de onde emana a nossa força, porque nos alimentamos do Cristo e seguimos os seus passos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.